O desmatamento aconteceu porque, infelizmente, os órgãos ambientais, eles sempre só chegam depois. A exemplo disso, quando eu vi a Vossa Excelência falando das multas, nós fizemos um acordo com a ex-ministra Dilma, que é a nossa presidente do Brasil, uma mulher de rocha, determinada, que sempre teve minha admiração, independente de cores partidárias, que lá no meu estado, o partido dela, do seu, não anda comigo, nunca andou, mas não é por causa disso que eu deixaria de apoiar ela pelo trabalho e pela conduta que ela sempre teve. Porque em todos os partidos a gente teve, sempre tem gente de bem, gente séria e gente boa, como também sei que o vosso senador assim o faz. Mas nós fizemos uma permuta da Frona do Bom Futuro em troca do Parques Estaduais Rio Vermelho 1, 2 e 3. 180 mil hectares de terra, em troca de 140. Depois, o Instituto Chico Mendes pediu mais 63 mil hectares de terra. E nós demos de novo. Nós fizemos um acordo assinado com o Palácio, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Instituto Chico Mendes e com o IBAMA. Esse documento rodou os quatro cantos de Rondônia e a fiscalização entrava dentro da Frona do Bom Futuro e, me desculpe a expressão, metia a taca naqueles agricultores. Mais de 5 mil famílias. Multas exorbitantes de 2 milhões, 3 milhões, como se disse agora há pouco, agricultores que não têm como pagar. Desestimulando eles de tudo e qualquer maneira. Ao mesmo tempo, depois desse Senado, no ano passado, aprovou uma lei, numa emenda, numa medida provisória, a permuta, pela primeira vez, para regularizar aquelas famílias da Frona do Bom Futuro com a Rio Vermelho, para que se pudesse fazer a usina de geral como forma de compensação. Mas eu quero aqui dizer mais para o senhor. Eu, Ivo Cassol, ex-governador de Rondônia, eu sou cobaia do IBAMA. Eu sou cobaia. Eu tenho 4 multas do IBAMA no meu CPF sem dever. Olha como é que é a injustiça. Imagina um proprietário que tenta cumprir as minha propriedade dos meus filhos, tenho 50% de reserva e nas últimas tenho uns 80% de reserva. Mas como ação de governo, eu abri uma estrada, o IBAMA ia lá e botava uma multa no CPF do Ivo Cassol. E aí era fumo, 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 presidente. Tenho 4 multas. Uma de 9 mil reais. Pode pegar as coordenadas e verificarem. Tenho a segunda multa de 328 mil reais. Também, o IBAMA, em vez de pedir, o Instituto Chico, em vez de ir lá pedir para o órgão estadual, se tinha licença para fazer aquela estrada, a reabertura, não é abertura, a reabertura da estrada, eles iam com talão, eles iam com a notificação, com auto de infração e colocavam a multa no CPF do então governador Ivo Cassol. Aí veio a segunda, 328. Não bastasse isso, fizeram outra multa. De 500... Não, a segunda de 350 mil, a terceira de 528 mil reais. Numa propriedade vizinha da minha propriedade. Pegou duas coordenadas. Uma coordenada porque o cidadão montou uma usina de álcool, arrancou o pasto, botou a máquina e mecanizou para plantar cana. O IBAMA entrou dentro da propriedade, foi lá, pegou uma coordenada lá onde é que ele tirou o pasto e botou cana, e pegou um outro local dentro da minha propriedade, depois de 28 anos desmatado na sede do espião, e deu outra multa de 528 mil reais, no meu CPF. Lá no plantio de cana, autorizado, para poder produzir álcool e poder produzir açúcar, é um direito que nós temos. Não bastasse isso, pelo acho, pelo talvez, deram a quarta multa, no meu CPF. Se for cumprir a legislação, que não pode comprar gado de um produtor que tem multa, eu estou fora. Eu tenho que, na verdade, fazer uma tabelinha com outro produtor. Me deram mais uma multa de 800 mil reais. No meu CPF e na propriedade dos outros. Estou brigando na justiça. no IBAMA do meu estado, eu recorri e provei, mostrei para o IBAMA, para o procurador do estado, do IBAMA, que aquelas multas não eram minhas. Mas, infelizmente, por determinação política de quem os nomeou, de quem os indicou, a pior coisa que tem no governo é o QI, é o quem indica, presidente Pedro Taques, é quem indica, QI, quem indica. De alguma maneira, tentar melar e expor. Ivo, senador Ivo Cassol, não estou aqui legislando por causa própria. Eu só quero uma coisa. Eu não aceito injustiça. Eu ainda posso me defender, posso correr, posso pagar advogado. Mas quantos produtores não conseguem pagar advogado? Quantos produtores nesse país que estão na ilegalidade, estão com o CPF sujo, porque o próprio governo, a própria instituição o estimulou de alguma maneira a poder produzir? Sou contra quem desmata, sou contra o desmatamento ilegal, e eu, como governador Cublairo Maggi, como demais governador Eduardo Braga, na época Jorge Viana, lutamos com o governo federal para que legalizasse aquelas terras em torno de Porto Velho, nessas regiões, para poder ao mesmo tempo cobrar de quem é o proprietário e punir de quem, na verdade, desmatar. Mas um grande problema que nós temos na região amazônica é terras sem donos. E tem algumas pessoas que vão lá, botam em nome de laranjais, ou aqueles considerados sem terras, que invade e derruba. Então, portanto, o que nós temos que trabalhar? Temos que produzir, nós precisamos de alimento. O mundo inteiro precisa de alimento, o Brasil precisa de alimento. Eu vi uns dados essa semana, do ex-ministro da Agricultura, presidente da Embrapa. O país, há 40 anos atrás, 46% a 48% do salário do povo brasileiro gasto com comida. 46% a 48%. 80% do povo estava na zona rural, hoje 80% está na cidade. E nós precisamos continuar incentivando, dando estrada e educação para que quem está lá na zona rural possa continuar produzindo. Esta casa tem que debater urgentemente a reforma do Código Florestal. Tirar os empecilhos, mas um passo fundamental. Os que defendem a questão ambiental, os que produzem, têm que andar junto de lado a lado, porque o país é um só. E a produção é fundamental para a sobrevivência. Então, parabenizo a Vossa Excelência, sua iniciativa, e pode contar com esse nobre colega para que a gente possa junto tirar. Outra coisa aqui, senhor presidente, está tido sugestão. E já estou trabalhando um projeto. Que isso para o futuro, preparando para o futuro. Pode ser, de repente, até inserido no Código Florestal. Todas as multas, quando é dada sem responsabilidade, sem legalidade, o auditor ou o fiscal, ele tem que responder civil e criminalmente, ele tem que pagar as custas judicial. Aí alguém diz o seguinte, mas então não vai dar mais multa? Não, ele fez concurso público, ele se preparou para isso e ele tem que conhecer a legislação. Ele não pode chegar com o auto de infração, com a multa lá e calcando multa por bem que der e vier de qualquer maneira, só para mostrar para as pessoas e com isso dando o trabalho para frente. Então uma sugestão que nós estamos trabalhando em cima disso aí, para que evite isso, evite só os abusos. Assim mais ninguém, mas nem um fiscal, nem do IBAMA, nem auditor fiscal de secretário de fazenda, fui governador, eu nunca autorizei nem um auditor fiscal ir num comércio de oposição para calcar uma multa em quem era meu adversário. Eu não aceitava isso. Liderança e respeito se conquista. Comigo fizeram o contrário. E nós precisamos evitar isso no futuro. Para que os políticos que têm a liderança, que continuem representando o povo, sem precisar estar com porreta na mão para ganhar a conquista e a confiança de alguém. Obrigado pela parte.
Obrigado, senador Ivo Cassol, pela contribuição. Como eu estava dizendo, o nosso trabalho junto ao Ministério do Meio Ambiente e junto ao IBAMA tem sido no sentido de convencer a equipe técnica, a equipe jurídica do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente de que todas as multas enquadradas no artigo 50 também sejam contempladas pelo Programa Mais Ambiente. À medida em que essas multas forem contempladas com o atenuante contido no Programa Mais Ambiente, todas as multas devidamente estudadas podem ser convertidas em práticas ambientais. É claro que numa situação como essa que o senhor mencionou, aí requer sim uma ação de justiça para fazer valer aquilo que é o direito e justo, porque não se pode também admitir com o Estado autoritário, né, que seja com o Estado autoritário que venha aplicar multas à revelia sem que tenha um amparo legal. Tem que ter amparo legal. Quando não tem amparo legal, as pessoas têm que ser chamadas à responsabilidade. Mas, como eu estava dizendo, senhor presidente Pedro Taques, nós aqui do Senado temos a responsabilidade de fazer a mediação, porque há consenso de que nós temos que aumentar a produção, tanto para atender a demanda atual, quanto para atender a demanda futura. No futuro a gente vai ter que produzir muito mais. Se hoje nós já somos uma referência importante no agronegócio, certamente seremos essa referência com maior força ainda no futuro. Mas para isso, nós temos que seguir a orientação da comunidade científica. E o que é que a orientação da comunidade científica diz? Ela não se contrapõe à tese de que nós temos que aumentar a produção. Pelo contrário, ela reforça isso. A exposição da equipe da Embrapa, feita pelo senhor Pedro Antônio Arraes Pereira, mostra claramente o quanto as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa contribuem para o aumento da produção com o mínimo impacto ambiental. Ele mostra que é possível. Se antes a gente precisava de 2 hectares para engordar um boi, a Embrapa desenvolveu tecnologia que hoje tem possibilidade de colocar até 2 bois num hectare. Ou seja, é possível produzir mais com menos impacto ambiental, com menos pressão sobre a floresta. E nesse sentido é que a gente chama a reflexão. Se a comunidade científica, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciências, a Embrapa, que estiveram conosco na Comissão de Meio Ambiente e na Comissão de Reforma Agrária, tem consenso de que é possível produzir mais com menos impacto ao ambiente, então por que a gente tem que fazer a defesa cega de que a reserva legal na Amazônia tem que reduzir de 80% para 50%? Se a comunidade científica nos dá respaldo de que é possível produzir mais com menos impacto ambiental, então vamos aprofundar a reflexão à luz do que sugere a comunidade científica. E o Brasil tem que continuar investindo mais em tecnologia, tem que continuar investindo mais na busca de conhecimento para que a gente melhore cada vez mais os nossos índices de produtividade. E isso é possível ser feito porque já está sendo feito. E o pessoal da Embrapa merece todo o nosso respeito porque tem desenvolvido tecnologias da máxima relevância para o aumento da produtividade no país. E com relação ao passivo ambiental, nós temos que buscar saídas propositivas. Não é a fiscalização, não é o excesso de multas que vai fazer com que a gente tenha uma saída em favor do meio ambiente. Nós temos que trabalhar com a correção do passivo ambiental à luz daquilo que prevê o programa Mais Ambiente, que a gente tem que fazer com que as pessoas que têm passivo a corrigir adotem práticas ambientais que permitam fazer essa correção. O outro aspecto, senhor presidente, que eu queria abordar é que a Agência Nacional das Águas tem uma observação profunda sobre o substitutivo proposto pelo deputado Aldo Rabelo. A Agência Nacional de Águas já emitiu posição dizendo que o Código Florestal Brasileiro, do ponto de vista dos recursos hídricos, não necessita, nesse momento, de alterações. Em relação às exigências estabelecidas, notadamente no que tange à largura mínima de 30 metros das APPs, é necessário aprimorar a forma de aplicação do código, dando ênfase maior à proteção das áreas de recargas dos aquíferos. A assistência técnica precisa ser fortalecida para que o setor possa contar com técnicos capacitados em número suficiente ao atendimento das suas demandas. O manejo florestal sustentável da reserva legal precisa ser intensificado para possibilitar a sua recuperação ou permitir o desenvolvimento de políticas públicas que facilitem o financiamento da recuperação dessas áreas e a adoção de uma política de pagamento por serviços ambientais é de fundamental importância para a recuperação das áreas de proteção. Veja só, o senhor disse que, senhor senador Ivo Cassol, que o senhor passou pelo Acre e viu também situações de agricultores que passam por dificuldades. Nós temos no Acre um território aproximado de 16 milhões de hectares. Nós temos pouco mais de 2% dessa área convertida. Significa que nós temos próximos a 2 milhões de hectares já convertidos. Mas, na realidade, nós não temos esses 2 milhões de hectares plenamente produtivos. E nós podemos nos associar a esse esforço de tecnologia da Embrapa, da SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, do o esforço todo que o ex-ministro da Agricultura, o senhor Alisson, descreveu para a gente, no sentido de buscar possibilidade de produzir mais, para tornar essa área já convertida muito mais produtiva. Então, muito antes da gente falar em ampliar o desmatamento, em fazer uma pressão sobre a floresta, nós temos que nos preocupar em como a gente dá plena produtividade para as áreas já convertidas. E, nesse sentido, o governo do Acre está dando um bom exemplo. Está dando um bom exemplo porque tem uma política para a floresta em pé e tem uma política para as áreas degradadas, aquelas áreas já convertidas. No que diz respeito à floresta que está intacta, que chega a 87%, quase 88% do nosso território, o nosso governo tem trabalhado no sentido de desenvolver, sim, esse programa de remuneração por serviços ambientais. Nós temos leis nesse sentido. Isso já foi aprovado pela nossa Assembleia e já foi sancionado pelo governador Binho Marques e já foi objeto de parceria de Estado subnacional com o Estado da Califórnia nos Estados Unidos e com o Estado de Chiapas no México. Então, nós tivemos passos importantes dados no sentido de fazer a proteção da floresta que está em pé. Mas também temos passos importantes sendo empreendidos no sentido de valorizar as áreas degradadas, seja com reflorestamento, com política de reflorestamento, seja com ações politicamente e ambientalmente corretas no sentido de fazer uma produção sustentável. O governador Tião Viana agora, por exemplo, está com um mega projeto, um grande projeto de piscicultura. E um projeto desse tem muito a contribuir na questão da sustentabilidade, porque trata do aproveitamento adequado das águas e trata do aumento da produtividade, tanto para fazer elevar a renda das pessoas que se envolvem nesse projeto, quanto para contribuir nessa política, nesse esforço da presidente Dilma, de fazer produzir mais alimentos para combater a miséria e a fome. Então, senhor presidente, para concluir, eu quero dizer aqui que nós, senadores, podemos sim empreender esse esforço. Nós temos condição de fazer essa mediação entre a preocupação com a sustentabilidade e a necessidade de aumento da produção. E, para isso, a sociedade científica é imprescindível e nós temos que ter a humildade de seguir os aconselhamentos dos cientistas no sentido de qual o melhor caminho a gente seguir. E a gente tem, sim, a possibilidade de discutir com profundidade a reformulação do Código Florestal nessa casa, não a toque de caixa, porque mesmo a sociedade científica sugere que a gente não deve fazer isso imaginando que em 2 meses ou 3 meses a gente vai resolver. Provavelmente a gente vai ter que ter muito mais tempo disponível para ouvir muito mais cientistas, para ouvir uma orientação de quem entende, para a gente adotar o melhor caminho. Mas o fundamental é que a gente encontre uma solução para os agricultores que estão hoje inviabilizados, inclusive, de obter financiamento por conta de multas e situações que precisam ser resolvidas. O que é pontual, a gente tem que dar uma resposta pontual, mas o que é estratégico depende de uma resposta estratégica. E a discussão sobre a utilização adequada e sustentável do solo brasileiro é um assunto de extrema de assunto extremamente estratégico para o governo brasileiro e para todos nós brasileiros, e para isso eu acho que a gente tem que dedicar o tempo que for necessário. Se for necessário 6 meses, se for necessário 1 ano, se for necessário 2 anos, porque a gente tem que dar resposta adequada, compatível com a necessidade e com as exigências do momento, porque nós não estamos legislando para a nossa geração, nós estamos legislando para nós, mas fundamentalmente para as futuras gerações. E nós temos obrigação com o pacto de gerações, que é de fazer com que o planeta no futuro esteja tão habitável quanto está agora para a atual geração. Era isso, senhor presidente, agradeço muito pela tolerância de tempo concedida e espero que a gente aprofunde, senhor senador Pedro Taques, senhor senador Mozarildo, esse debate exatamente na dimensão em que ele precisa, com toda a seriedade, com toda a serenidade e com total disposição de fazer essa mediação e a compatibilização das necessidades, a necessidade de produção e a necessidade de equilíbrio e de sustentabilidade do Brasil para nós e, fundamentalmente, para gerações futuras. Muito obrigado.